minha opinião,
a política do governo
deve se preocupar muito.
De agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Apresentação, Milton Cardoso.
Duas horas e sete minutos, 21 graus a temperatura em Porto Alegre, uma tarde linda, maravilhosa, né? Temperatura, assim, agradável também, uma terça-feira muito legal. Uma boa tarde para você, juntos vamos até às 4 horas da tarde, Bastidores do Poder, programa com muitas entrevistas. Aliás, esse programa, a característica dele é com debates, debatedores nos estúdios da Bandeirantes, mas diante desse quadro aí do coronavírus, durante esse período, seguindo aí os protocolos da saúde, estamos com os nossos convidados, sendo entrevistados por telefone. Muitas informações, a interatividade com você, ouvinte da Bandeirantes, pelo 992-010949. Até às 4 horas da tarde, muitas pautas para dividir com você. No YouTube você tem as imagens aqui dos estúdios da Bandeirantes, você entra aí, Band RS, coloca no YouTube, tem as imagens aqui dos nossos estúdios. O programa que tem na produção Elis Rodrigues, na mesa de áudio Máriozinho, Mário Almeida, transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso e a direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, de Leonardo Meneghetti. Aproveito para cumprimentar todos os meus colegas, né? Nesta data tão importante, dia do jornalista, enfim, e o jornalismo que tem, e eu sigo aquela linha da frase de João Jorge Saad, que diz o seguinte, né? Deixou as digitais, entre elas, essa frase que eu sempre carrego na abertura. Há 14 anos que vai completar o Repórter Bandeirantes, agora em julho, sempre carrego na abertura do programa: imparcialidade, mente aberta, senso de justiça, à procura da verdade. Um dia muito importante. Eu não tenho muito o que comemorar o dia do jornalista, porque lamentavelmente, neste país, né, a inversão de valores acabaram com a obrigatoriedade do jornalismo, do diploma de jornalista, acabaram com a obrigatoriedade do registro de jornalista. Então hoje nós estamos aí, lamentavelmente, invadidos a nossa atividade profissional por muitos aventureiros, oportunistas, mequetrefes, que usam o espaço que deveria ser exclusivo de quem tem formação para isso, quem se preparou para isso, né? É a mesma coisa que na medicina. Imagina se acabam com o diploma de médico, a obrigatoriedade do registro no Conselho Regional de Medicina, pois fizeram isso com jornalismo. Então, para vocês terem uma ideia, né, a disfarçatez que, desse período do governo do PT, até isso eles conseguiram acabar com a obrigatoriedade do diploma e com a obrigatoriedade também do registro profissional de jornalista. Cumprimento todos os jornalistas com formação em jornalismo, jornalista mesmo, que você, ouvinte aí do outro lado, telespectador, leitor, sabe distinguir quem é jornalista e quem não é jornalista, né? Meus cumprimentos a todos os jornalistas, especialmente os meus colegas jornalistas do Grupo Bandeirantes, que desempenha um trabalho extraordinário, todos eles, cada um com a sua característica, o seu perfil. Um abraço fraterno no coração de cada um dos nossos colegas aqui do Grupo Bandeirantes, de outras emissoras, em especial o nosso diretor-geral. Como é bom quando você tem no comando de um grupo de comunicação alguém que conhece, que é jornalista, além de ser gestor, é jornalista. Isso facilita e muito a vida de quem está na linha de frente, aqui na base, na linha de frente, no microfone, na tela da televisão, né? Ali no, nas redações dos jornais, enfim, na produção. Isso é fundamental. Vocês não têm ideia como é fundamental quando você tem na gestão, administrando um grupo de comunicação, um jornalista. Os cumprimentos ao brilhante trabalho do Leonardo Meneghetti com a sua retomada aqui no Rio Grande do Sul. Aliás, para mim não deveria nunca ter saído daqui, né? 2:12, temperatura 21 graus neste momento em Porto Alegre. Nós estamos aí vivendo esse momento da crise toda que nós estamos vivendo, né? É crise em cima de crise. E um problema seríssimo aí é político, que dá náuseas, né? Quem está dentro da política no dia a dia, fazendo a cobertura, que busca informações, que está sempre em contato com os bastidores do poder em Brasília, dá náuseas, sabe? As informações que chegam num momento tão duro, tão difícil, momento cruel, em que as pessoas estão submetidas a um profundo constrangimento, muita gente em depressão, muita gente com medo. Por favor, tire o medo de dentro de você, né? Tire, porque o medo ele acaba deixando o organismo mais frágil, enfim. Não é hora para medo. E tira de dentro de você esse medo. Eu fico indignado, porque eu busco muitas informações, e as informações que eu tenho de Brasília cada vez me dá mais náuseas do processo político, com raríssimas exceções, né? Com raríssimas exceções. Os partidos políticos nesse país é lixo. E tem gente com discurso que democracia só se faz com partido político. Olha, vou dizer um negócio para vocês. Nós estamos a caminho de eleições. Preste atenção nos candidatos e não em partido político, viu? Porque partido político, todos eles, todos, hoje, para mim, é a minha opinião, se transformaram em lixo. Se transformaram em lavanderia de corrupção, e a Lava Jato demonstrou isso, e o Tribunal Superior Eleitoral passou a ser a grande lavanderia. Nós não podemos demonizar a política, temos que valorizar os bons políticos, mas nós temos que cobrar, e principalmente neste momento de constrangimento, de sofrimento que o povo brasileiro está passando. Mequetrefes nos bastidores fazendo politicagem, aquele maquiavelismo insuportável, intragável, né? Nós estamos vivendo com isso. As aves de rapina no telhado do Palácio do Planalto e passeando nos tapetes verdes da Câmara dos Deputados e do Senado da República. Dá náuseas. E o povo paga a conta aqui do outro lado, sofrendo. Olha o que fizeram nesses últimos 30 anos nesse país com a saúde pública. SUS, SUS é para você que é pobre, que vai lá para tentar marcar uma consulta, vem na outra semana, não, vem daqui a 15 dias, não, vem daqui a um mês, aí tu vai marcar uma cirurgia, daqui a 2 meses, 3 meses, 6 meses, enfim, e o Luiz Inácio fazendo estádios de futebol na Amazônia, com 1,5 bilhão de reais, onde sequer tem um time da terceira divisão, fazendo estádios de futebol no Mato Grosso, Rio Grande do Norte, em Brasília, Vila Olímpica no Rio de Janeiro, que está lá jogada, atirada, e as pessoas morrendo na porta dos hospitais. Não dá mais, não dá. 2:15, tem o convidado na linha conosco? Por favor, está na linha conosco, deputado Alceu Moreira, que eu tiro fora dessa banda podre. Se tivesse na banda podre, eu também diria. Tiro fora dessa banda podre de políticos mequetrefes que nós temos no nosso país. O partido do deputado, para mim, é um lixo. Mas o deputado é um homem de bem e faz um grande trabalho dentro do Congresso Nacional. Seja bem-vindo, boa tarde, um prazer em recebê-lo.
Boa tarde, Nilton. Boa tarde aos teus ouvintes. É um momento bastante complicado para todos nós. Tem afirmativas que tu fizeste com as quais eu não concordo, mas este é uma questão democrática e nós temos que conviver assim. Os partidos, na verdade, são as ferramentas possíveis para que as pessoas possam exercitar a política. Na verdade, tanto a política quanto o partido não tem culpa de ter maus políticos e maus partidos.
Sim. Mas os partidos hoje se transformaram, né, deputado? Eu concordo com o senhor que é importante que tenha partidos, enfim, mas os partidos hoje se transformaram num grande negócio, numa lavanderia de dinheiro, numa sacanagem muito grande. O senhor mesmo faz parte de um partido que vinha sendo conduzido, o senhor sabe por quem, né? Romero Jucá, Renan Calheiros, José Sarney... E essa turma toda, e a lista é grande, Eunício Oliveira.
Esse mesmo partido desses, também é o partido de Pedro Simão, também é o partido de José Sartori, também foi o partido que acabou fazendo a redemocratização do país, e hoje, com toda a nossa trajetória de pontos negativos e positivos, O MDB é um partido que ainda tem condição de manter o equilíbrio da política nacional, tendo seus quadros gente absolutamente qualificada. E é claro que não tem no país, não tem país nenhum 27, 30, 40 correntes ideológicas. Portanto, não tem necessidade desse mundo de partido que nós temos hoje. É uma anomalia da nossa democracia. Quando se faz esse mundo de sigla, se tem outros interesses que não transformar o partido num laboratório de produção de soluções de políticas públicas para a sociedade, pensar a sociedade de acordo com seu modo de pensar. É claro que não. Então, este é algo que tem que ser consertado. Acho que nessa eleição de vereadores, parte disso será consertado com o fim da coligação para proporcional. Nós já teremos uma quantidade enorme de partidos que vão deixar de existir, mas tudo não aconteceu por acaso, né? A fragmentação, a liquidar com os partidos verdadeiros tem um objetivo claro, né? Criminalizar a política, não permitir que decida, desmoralizar a força política e poder fazer tudo como se fosse grande representante do povo. Cabe a nós que fizemos ou deixamos acontecer isso, buscar a solução e reformular esse processo para permitir que os partidos, num momento de crise como este, pelo seu jeito de pensar, apresente soluções que contribuam na solução da crise.
Eu sou de uma época, viu, deputado Alceu Moreira, que quando o senhor fala no MDB, na redemocratização, lá estava eu, jovem, ao lado de Teotônio Vilela. Tive a oportunidade de conviver com Teotônio Vilela, doutor Ulisses, dona Mora, Freitas Nobre, Paulo Brossard, Pedro Simon. Tive a oportunidade de conviver com grandes homens públicos da história desse país na época do MDB. Só que depois desse processo da redemocratização, com a morte do Tancredo e com a chegada do Sarney, com essa Constituição de 88, enfim, virou uma salada de fruta, tudo, aí a coisa andou para outro caminho, desencadeou um processo que há mais de 30 anos nós estamos pagando um preço caro. Um preço caríssimo. O senhor foi prefeito. O senhor sabe o que é a situação dos municípios, né? Essa concentração de recursos na União, esse faz de conta de quem está em Brasília. Deputado Alceu Moreira, eu lhe conheço, acompanho a sua trajetória. De que maneira, eu lhe pergunto, um país vai dar certo, deputado Alceu Moreira, em 22 anos de governo, 16 ministros na saúde?
Ô Milton, se nós quisermos fazer uma análise pegando pela parte das coisas que nós não concordamos, que estão erradas, nós teremos certamente a tarde inteira para ficar discutindo, porque as motivações são as mais diversas. A questão é que, ao longo desse período, tem uma grande parte da população que estas pessoas ficam numa situação de conforto, né? Vai acontecendo essas coisas, descalabro o Brasil inteiro, e aí vem uma eleição e vem outra eleição, e quem fez o descalabro acaba se elegendo de novo, como se a população tivesse dito: olha, eu não quero me incomodar com isso, eu estou aqui sossegado no meu canto, eu faço parte do grupo de 60% que sou isentão, né? Aí quando chegou na eleição do Bolsonaro agora, houve uma ruptura, esse povo realmente decidiu que não queria mais uma série de coisas, tá? E ele elegeu o Bolsonaro nisso, né? Ele não sequer quis discutir o que era o futuro, o que ele queria para o futuro do país. Ele só não queria mais aquele passado. Eu acho que nós temos que discutir dali para cá, porque dali para cá nós estamos tentando reconstruir um tecido de integridade nacional. Quer dizer, podemos discordar que ele não disse bobagem aqui, não gosto do que ele falou ali, o governo tem erro aqui ou tem lá, mas estamos um ano e pouco sem nenhuma corrupção no governo. E quem fez isso foi o controle social, foi a imprensa, foi a eleição, foi o povo que saiu da área de conforto e disse alto e bom som: eu não concordo mais com isso, eu não quero mais isso. Então agora é período de reconstrução, nós temos que ter grandeza para ir buscar as convergências, os consensos, pegar os quadros melhores de todos os partidos e buscar a redenção dessa destruição propositada que aconteceu anteriormente.
Eu concordo com o senhor. O problema é que a gente olha para o quadro que se apresenta no momento, e aí o senhor mesmo, eu acredito que o senhor deve enfrentar uma dificuldade enorme, porque Quem lhe conhece sabe que o senhor é um deputado arrojado, que o senhor vai para a linha de frente, que o senhor quer o bem do país, que o senhor tem compromisso com o presente, com o futuro da nação. Aí o senhor se depara com o Rodrigo Maia. E aí bota o pé no tapete azul, vê o Davi Alcolumbre. E como é que vai funcionar isso? Como é que nós vamos recuperar isso? A curto espaço de tempo, o povo não suporta mais. Nós estamos num processo de degradação econômica, social, política, e que eu estou lutando aqui o tempo inteiro, porque para mim pode ser muito fácil. Hoje, inclusive, é o dia do jornalista. Sentar aqui na frente do microfone e ficar desencadeando, e pauleando, e cobrando, e fazendo intriga e tal. Não é esse o meu perfil. Eu faço jornalismo polêmico, crítico, opinativo. Não é debate rasteiro nem nada. Mas eu também cheguei num determinado ponto de tolerância zero. De tolerância zero. E não sou candidato a nada. E não estou aqui para fazer projeção política. Aliás, eu sou candidato nos próximos anos a deixar o Brasil. Meus filhos, os três, se formaram no Canadá, não querem voltar mais para cá, lamentavelmente. Isso me dói no coração. E eu vou querer viver o resto da minha vida com quem eu amo, que é a minha família. Eu vou embora, estou indo embora daqui, do Brasil. Mas enquanto eu estiver aqui, eu quero lutar com todas as forças que eu tenho para essas novas gerações que aí que estão chegando, tenham um país um pouco melhor e que essas novas gerações não tenham que passar pelo que eu estou passando, de ver meus filhos irem embora e não quererem mais voltar para a pátria deles, para o lugar deles, para a terra deles, para o chão deles. Isso dói na alma, deputado.
Bom, deixa eu te dizer o seguinte, há pouco tempo agora, na final da semana passada, porque a gente está recluso aqui, acaba tendo a noção dos dias, mas nós estávamos num debate com o Paulo Guedes, e ele, com aquele um discurso de vez em quando professoral, começou a falar de, olha, se tivesse isso, se tivesse aquilo, se tivesse aquilo que eu gostaria que tivesse, coisa parecida, e lá para Santa Espelha, Paulo, ótimo, eu concordo com tudo que eu estava dizendo, mas meu amigo, se eu só tenho uma corda no violão, eu tenho que tocar com a corda que eu tenho, se eu não tenho, não posso tocar, eu não tenho as outras. A realidade que nós temos hoje é uma realidade do presidente do Senado com Alcolumbre, com o presidente da Câmara com Rodrigo Maia, e eu tenho que aprender a tirar deles o melhor possível para poder conviver com isso. Então, nesse momento, a articulação política possível tem que ser exercitada. Este é o violão com as cordas que eu tenho, e eu preciso aprender a lutar com essas coisas. Agora, se eu, na verdade, ao invés de fazer o raciocínio de convergência e buscando nessas pessoas o que de melhor elas têm para dar no seu campo de ação e com a sua autoridade, eu fico o tempo todo buscando a desarmonia, né? Eu cito sempre um exemplo da minha mãe, um dia nós morávamos na roça, na colônia, e naquele tempo, Nilton, as crianças não sentavam na mesa quando chegava a visita. E eu tinha chegado, estava capinando milho, tinha chegado, estava louco de fome, e tinha visita lá em casa, a mãe fez uma galinha daquelas com molho, com aipinha, eu estava louco, com vontade de comer aquilo, e não podia, o feijão gorduroso, com caracu, com orelha de porco e tudo dentro, eu estava com muita fome, aquela comida cheirosa, e ela fiquei esperando, quando eu terminar de almoçar, eu vim servir minha concha de feijão, enchi a minha concha de feijão e fui botar no meu prato e derramou uma gota em cima da toalha branca. E ela me xingou muito por causa daquela gota, eu fui sentar lá no galpão chorando, criança com 9 anos, com um prato na mão, e aí eu fico pensando o seguinte, a minha mãe brigou comigo com uma gota de feijão, quando dentro da concha tinha todo o feijão suculento para comer. Nós estamos num país em que se briga pela gota, esquece do feijão da concha inteira. Vamos tratar de fazer convergência, vamos lutar com o que nós temos de melhor, cada um para dar para esse conteúdo. Nesse momento, agora tem que ter um pacto nacional. O que de melhor tem no Congresso para aprovar, tem que aprovar rapidamente. E o que de melhor tem no Poder Executivo para mobilizar, tem que mobilizar rapidamente. Porque quando nós sair da coronavírus, teremos milhões de pessoas desempregadas. E é preciso remobilizar a economia para trazer de volta a dignidade dessas pessoas. Eu quero ter foco nisso, botar minha energia toda nisso. Eu não vou ficar nesse momento de porta aberta para fazer crítica. Nesse momento eu quero a unidade pela reconstrução.
Na sexta-feira, a Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara, se recusou em botar em votação um pedido para o fundo partidário e o fundo eleitoral ser transferido para o coronavírus. Por que isso aconteceu?
Na verdade, eu estou em casa. A matéria que estava sendo votada naquele momento tinha esta emenda. E a relatoria da matéria diz que essa emenda é estranha à matéria a ser votada. Eu vou te dizer o seguinte, com relação ao fundo. O fundo eleitoral é 2 bilhões de reais. Nós estamos mobilizando 700 bilhões de reais nesse momento no processo. Então é o seguinte, se quiserem pegar esse fundo, pode pegar, não tem problema algum. Para mim não faz diferença alguma. Aliás, eu votei contra, porque se eu acho que ninguém tiver dinheiro, a situação é igual para todo mundo. Agora, cá para nós, transformar isso num grande cavalo de batalha, como se isso fosse a solução de todos os problemas, eu não vou entrar nessa. Isso é demagogia. Esse fundo partidário é uma gota d'água no oceano. É muito mais um gesto que qualquer outra coisa. Então, se quiserem votar, tomar o fundo, dinheiro partidário, não faz nenhuma diferença para mim. Pode fazer o que bem entende. Agora, fazer eu perder minha energia discutindo isso como se isso fosse o tratamento principal para a solução, de jeito nenhum.
Não é, mas é um gesto, né, deputado? O senhor foi prefeito de Osório? O senhor acha que precisa dinheiro para fazer campanha em Osório? O candidato a prefeito de Osório pode fazer 2 comícios num bairro num dia, pode fazer. Não precisa dinheiro para ser prefeito em Osório, em Gravataí. Não precisa dinheiro para ser prefeito em Porto Alegre. Mas para que esse dinheiro?
Em Porto Alegre, como é que tu faz a campanha política sem ter a televisão, sem ter o rádio?
Sem televisão, sem o rádio, vamos voltar aos tempos atrás, vamos fazer nas periferias 3, 4 comícios por dia. Para que televisão, para que rádio?
Numa cidade com 3, 4 mil habitantes, 1 milhão de habitantes, tu quer fazer comício?
É lógico, sempre foi assim, deputado.
Não foi assim sempre, não. Nós temos outros meios, inclusive as redes sociais. Há outra forma de remobilizar pessoas, mas não acho que eleger um prefeito de uma cidade em Porto Alegre seja uma questão menor, que as pessoas não tenham que saber o que ele pensa. Acho que não. Nós temos que melhorar isso. Dizer que é porque eu vou gastar no programa de televisão, não pode ter o programa. Nós vamos voltar, então, há 50 anos atrás para mandar um bilhete para fazer comício. Com certeza eu não posso concordar com isso. A democracia tem preço e nós precisamos é valorizar os bons, permitir que eles cheguem, que o eleitor tenha direito à escolha adequadamente. Quantas pessoas em Porto Alegre se daria o direito de ir num comício? Talvez não nem 0,0001 que fosse no comício. Teríamos uma eleição que elegeríamos sem conhecer ninguém. Eu não posso concordar com essa tese de hipótese alguma.
Como é que está a situação dos nossos produtores, deputado Alceu Moreira, com toda essa seca, com todas essas dificuldades? Eu vinha me deslocando aqui para Bandeirantes agora e fiquei surpreso de escutar no rádio, meu amor de Deus, 2.600 cestas básicas para os municípios no interior do Rio Grande do Sul que estão com problema de seca. 2.600 cestas básicas? O que, que é 2.600 cestas básicas? Não é nada. Não é nada.
Na verdade, nós estamos fazendo o seguinte, né? Eu imagino isso, eu não tenho essa notícia, mas imagino que as 2.600 cestas básicas seja para as famílias que produzem alimento para sua subsistência e que perderam tudo. É os assentamentos, os pequenos produtores rurais que plantaram melancia e perderam a lavoura inteira, tá? As cestas básicas que precisam para a subsistência. Mas nós também estamos indicando para esses agora, para cada família, um recurso de 20 mil reais para ele ter direito a comer, se alimentar, poder trabalhar. Além disso...
Para cada família?
Para cada família.
Uhum.
E daí é pro período todo, não é por mês.
Sim. Uhum.
É por mês, para dar um período, é como se fosse o cheque seca. Agora, isso é para atender. Acontece que nós temos um quadro, Milton, que o diagnóstico não pode ser feito geral como receita de bolo, porque tem um que tem 4 hectares, tem outro que está no assentamento, tem outro que tem 10 hectares, tem outro que tem 50. Um plantou melancia, o outro plantou melão, o outro plantou feijão, o outro é milho, um tira leite, o outro cria porco, o outro cria galinha. Então, o diagnóstico não é igual para todos. Quando tu fala em 2.600 cesta básica, certamente foram as famílias cadastradas que estão fora desse segundo programa que vem agora, dos 600, 2.200 reais, e que estão sem alimentação. Imagina que seja essa, porque essa informação é certamente fornecida, inclusive, pela própria FETAG, pelos órgãos que tem, e a própria Secretaria da Agricultura, dizendo quais são as famílias. Isso é informado pelos municípios e pela Emater, quais são as famílias que têm ocorrido com alimentação neste momento. Então, é uma parte das famílias.
É muito pouco, viu, deputado? O prefeito de Bagé, aqui no programa anteontem, ele sabe quantas cestas básicas ele recebeu lá em Bagé e tem quase 4 mil pessoas passando fome? 23 cestas básicas do governo. 23, deputado Alceu Moreira. Em Bagé, 23.
É, eu te diria o seguinte, ó, no caso da população urbana ou população rural, que não tô, eu estou falando de duas coisas distintas. O que eu falei contigo agora
Sim.
é de gente que trabalha na lavoura.
Sim.
Gente da roça.
Está sofrendo lá com a seca.
Não, estou falando da família da cidadão que tinha um assentamento lá em Ilha Negra ou lá em Aceguá, plantou, não colheu absolutamente nada por causa da seca e não tem nada para comer. Estou falando desse. Agora, a população urbana, esta vai estar nesse programa que começou a liberar hoje, R$600 ou R$1.200, dependendo se a mulher é a chefe de família, e esse recurso é que é para tentar amenizar um pouco essa situação.
Uhum. E não tem, pior é que a previsão é de esse mês ainda de abril com muita seca, né, deputado Alceu Moreno?
É, nós temos que, na verdade, é pensar o seguinte, ó, precisa agora, via cooperativa, via Secretaria da Agricultura, via chegar com as pastagens de inverno. Neste ano, nós vamos ter que plantar pastagem de inverno muito mais cedo, muito mais rápido, porque como não tem a silagem de milho, e o soja com o dólar a 5,20, ele fica com farela, a ração para o gado fica muito cara. E aí vai inviabilizar a produção de leite, porque o custo de produção é mais elevado que o preço de venda. A gente precisa urgentemente mobilizar semente, adubo, estruturar para a pessoa poder fazer pastagem de inverno, para poder entrar com a pastagem de inverno rapidamente para complementar a alimentação do gado. Isso é um dos maiores problemas, mas estamos mobilizando tudo isso. Hoje, teremos uma série de respostas do Ministério da Economia, que é a última trincheira que nós temos para poder trabalhar a questão da seca. Porque aqui, além do coronavírus, nós pegamos, embarcamos no coronavírus no navio que tinha seca, né? Então, já tinha problema gravíssimo.
Sim.
Então, nós estamos resolvendo os dois ao mesmo tempo. Mas vamos amenizar muito. Temos uma pauta muito bem construída. É gente que não tem água e tem que fazer poço. É gente que não tinha caminhão-pipa e tem que mobilizar o caminhão-pipa. É cano que tem que vir da FUNASA. É poço que tem que ser aberto pela CRM, pelo Ministério da Integração. É o Ministério da Cidadania para poder comprar os produtos dos produtores do PAA para poder levar para a merenda escolar. É a merenda escolar que não pode chegar na escola porque o aluno está em casa, não tem aula. Tem que ter uma logística para levar a merenda escolar na casa de cada aluno. É a feira de produtor que o cidadão produz alface, couve durante a semana e vende numa feira de produtor pequena em algum lugar da cidade. E agora ninguém vai na feira, ele não tem para quem vender. Então a prefeitura tem que comprar parte dessa feira para distribuir junto com a cesta básica, tem que criar delivery para poder encomendar os produtos frescos da feira. Enfim, período de anormalidade tem que despertar criatividade, boa vontade de todos para amenizar o impacto doloroso da crise. É. Não tudo vai resolver, mas tem que tentar.
É, eu tive uma experiência de sexta, sábado, eu fui pela BR-101 até Sombrio. Tenho residência em Torres, mas fui até Sombrio e fiquei impressionado. O sofrimento dos caminhoneiros que não encontra um restaurante, absolutamente nada, para fazer, para almoçar, para jantar, para nada. Tudo fechado, absolutamente tudo fechado.
Isso, Milton, que é o seguinte, ó, como é que um prefeito de uma cidade, porque como nós temos um país que tem esses 3 graus de decisão, um prefeito faz um decreto numa cidade como Sombrio e o posto que está dentro do perímetro de Sombrio tem que obedecer às ordens do prefeito. Aí ele fecha.
É.
Como é que a pessoa não percebe que ele está na beira de uma rodovia, que é uma artéria para poder transportar o abastecimento de toda a população e deixa um restaurante para estabelecer com distanciamento o direito do caminhoneiro comer? Eu podia te perguntar o seguinte, o que tem que ver 3 parafusos com o coronavírus? Não tem nada.
Uhum.
Ah, não tem nada se não for do pneu dianteiro de um caminhão que arrebentou 3 parafusos, ele não pode mais andar.
Yeah.
E aí ele tem que comprar o parafuso em algum lugar. E aí está fechada a revenda porque pode ter contaminação. Não, tem que estar aberto para fornecer o parafuso. Estamos nós, com a Polícia Federal, abrindo restaurante aqui e ali porque não tem a compreensão. Nesse momento há muita gente para dizer o que não pode fazer, mas pouca gente para dizer o que pode fazer para solucionar o abastecimento do país.
É verdade. O senhor tem toda a razão, e eu tenho falado isso diariamente aqui, fecha tudo, proíbe tudo, acaba com tudo. Tenho recebido mensagens, agricultores no interior, aí 3 me mandaram mensagem que o trator quebrou e o sujeito não tinha como fazer funcionar o trator, porque as oficinas da cidade ali próximo estavam tudo fechadas. Quer dizer, é um negócio assim...
Olha, aqui no litoral, aqui que tu conhece bem onde eu estou, e no Capivari, tem uma loja de autopeças, que vende peças, o pessoal está colhendo arroz e soja, está colhendo aqui agora, nesse momento. Aí, passa uma promotora na frente e diz que vai fechar, que não pode estar aberto, mas tem peça como? O trator não vai colher, vai perder a lavoura? Isso faz parte da coisa fundamental. Quer dizer, é um mundo de gente em cima de um carimbo com uma autoridade para dizer o que não pode fazer. Um bando de irresponsável. Não, será que ela não percebe que aquela revenda precisa ver as peças do trator? Não anda, a máquina não anda. Ninguém está fazendo isso por gosto. Ah, mas pode abrir a meia porta. É para fazer de conta. Não, mantém o distanciamento, mantém a luva, mantém a máscara, observa todos os cuidados, mas o que é essencial tem que andar.
É que a promotora, no final do mês, o salário dela lá está garantido com todas os penduricários, enfim. Olha, é um negócio impressionante que está... Esse coronavírus, ele veio para desnudar a incompetência, a irresponsabilidade de gestores públicos e para mostrar também, mais uma vez, o caos que é a saúde pública do nosso país, né? Lamentavelmente, está aí
o... Só que essa, Milton, essa promotora, ela pode amanhã ou depois ter o salário inteirinho recebido e não ter o que comprar. Porque o sossego dela é chegar em casa e saber que tem comida para ela comer, tem tudo servido na mesa. Essa comida só chega na mesa porque alguém lá na lavoura de arroz colheu o arroz. Alguém colheu o feijão, alguém criou o frango. Se isso parar em algum momento, nós vamos ter que fazer salada de nota de 10.
É, eu assim que encerrar essa entrevista com o senhor, eu vou colocar o depoimento de um caminhoneiro que eu tenho aqui, que me enviou, chorando. Ele parou o caminhão e se debruçou no volante do caminhão e pedindo socorro e disse assim: eu vou ter que parar. E vocês que estão em casa, que estão recebendo a comida de vocês aí, enfim e tal, e daqui um pouquinho vocês não vão receber mais. Sabe por quê? Porque eu tô com fome. Eu tô há 10 horas andando na estrada e não encontro um lugar para comer nada, absolutamente nada. Caminhoneiro, depoimento dele.
Quero concluir para te deixar seguir teu programa, não quero te monopolizar. Eu quero dizer o seguinte, aqui, das 6 da manhã, por causa do presidente da SPA, eu recebo o telefonema do cidadão. Você imagina que aqui na 101, com cidades emendadas uma a outra tão assim, como é que fica o interior do Brasil, né? Que lugar onde o caminhão dá 300 quilômetros, tem que passar um posto. E aí, quando ele chega, o posto está fechado. Então, todo dia nós temos isso. Mas nós estamos trabalhando, fazendo disrupção disso tudo. Com tudo que está acontecendo, a gente agradece muito aos caminhoneiros, ao nosso pessoal da Polícia Rodoviária Federal, que vai lá, conversa com o prefeito, pede para abrir um restaurante. Esse momento que a gente tem que saber, a gente tem que ter foco, deu problema e vai resolver. Não tem que ficar conversando nem se queixando. É, tem que resolver e estamos resolvendo. O povo não ficará sem abastecimento, pode ter certeza.
Deputado Alceu Moreira, alguma questão que eu não coloquei aí? Muito obrigado mais uma vez pela atenção com a Rede Bandeirantes. Aí, um bom trabalho para o senhor. Siga nesse ritmo aí. Seja esse político arrojado que o senhor é, que não manda recado, que vai para cima, que faz. É isso que o Brasil está precisando, de gente com esse perfil. Alguma questão que eu não coloquei aí, fique à vontade.
Eu só queria te agradecer muito, Milton, porque os teus programas, em todos os espaços onde eu estive contigo, o que é bom do teu programa, que também é arrojado na crítica, mas também aceita o contraditório, é um homem que tem alma e espírito democrático. O que eu queria pedir para concluir é o seguinte: tomara a Deus, né, que a gente, que no Brasil, parem de imbecis produzir frases que podem atrapalhar a economia. Tem gente querendo agredir a China por questão ideológica nesse momento, quando a China importa 80% de todo o alimento que nós produzimos. O agro pode arrastar o Brasil fora dessa crise, mas se nós brigarmos com o único cliente preferencial, porque não gostamos do jeito que eles governam, não teremos para quem vender nosso soja, nosso milho, nossos produtos, nosso frango. Então eu queria trabalhar isso contigo e dizer, os imbecis, que por favor, deem um tempo para o silêncio, no silêncio, para não atrapalhar o pouco que nós temos. Obrigado.
Um abraço, deputado Alceu Moreira, presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio no Brasil. É um deputado que ele vai para a linha de frente, ele não manda recado, tem posições firmes, fortes, e é um um homem público muito preparado. O Alceu Moreira é um homem público muito preparado. Gostem dele ou não gostem do jeito dele, o jeito dele é esse. Né? Ele é o estilo Jair Bolsonaro. Não leva para casa o recado, dá na hora. É o estilo do deputado Alceu Moreira. Eu acompanho o trabalho dele há um bom tempo. 2:42, 21 graus a temperatura. Vamos para o intervalo, muitas mensagens chegando pelo 992-010949. 992-010942. Nós estamos vivendo essa experiência inédita, né? E eu sempre digo, o coronavírus veio para desnudar também o caos do sistema de saúde de vários países, o que demonstra o descaso com o que existe de mais importante, a vida, né? No Brasil, além das dificuldades aí com a infraestrutura nos hospitais, a falta de responsabilidade e investimentos no campo científico e tecnológico. Olha, meus amigos, mão de obra no nosso país, nós temos os melhores profissionais do mundo na área da medicina. Pode pegar os médicos brasileiros, são considerados os melhores do mundo. Mas é como você entregar a vassoura para varrer sem o cabo, né? Não tem ciência, não tem tecnologia, não tem investimento, não tem absolutamente nada. Olha o que foi esse Ministério de Ciência e Tecnologia até agora. O coronavírus veio também para desnudar a incompetência e irresponsabilidade de gestores públicos, de prefeitos, governadores, senadores, deputados, nem todos, mas a grande maioria, né? Nem todos, mas a grande maioria. Olha o que nós estamos acompanhando aí, os prefeitos fechando tudo, fecha tudo, tranca tudo, proíbe tudo. É um mequetrefe mesmo, né? 2:44, voltando. Vamos a. Eu vou fazer um tempinho aqui rápido, porque nós vamos linkar com a nossa matriz em São Paulo, no RB News. Né? Vamos a São Paulo em seguida, com RB News. Eu sempre digo aqui, né? Eu sou um sujeito espiritualizado, eu faço as minhas preces, eu leio muito. O que eu posso dizer para você é que mergulhe na energia do amor e não entre na frequência do medo e da insegurança. Não entre na energia negativa. Entre na energia positiva, na energia do amor, na frequência do medo. Tire fora essa frequência do medo. Tire fora essa frequência da insegurança. Nós temos sim que nos prevenir e ter cuidados, mas não vamos dar força ao medo e alimentar, né, uma situação que pode ser decisiva e até destrutiva ao nosso dia a dia. Cuidando, vamos cuidar uns dos outros, né? As nossas famílias, enfim. Vamos a São Paulo, voltamos em seguida, tá valendo a companhia.
Onyx Lorenzoni afirma que o pagamento do auxílio de R$600 a trabalhadores informais deve começar na próxima quinta-feira. Os primeiros a receber deverão ser pessoas que estão no Cadastro Único do Governo Federal, mas não recebem Bolsa Família, e os que têm conta no Banco do Brasil ou poupança na Caixa.
Agora o destaque vem de Manaus com a repórter Tauane Costa.
Dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria Especial de Saúde Indígena revelam que 4 índios estão infectados pelo coronavírus na região do Alto Solimões, interior do Amazonas. Não foi divulgado o perfil das vítimas. A Fundação de Vigilância em Saúde do Estado ainda não se manifestou sobre o assunto. O município de Santo Antônio do Içá, que fica na região, tem 7 pacientes infectados e também registrou teste positivo em um médico que atendia pacientes indígenas.
As secretarias estaduais de saúde divulgam que o Brasil já tem 12.377 casos confirmados do novo coronavírus. Até agora, foram registrados 582 óbitos pela Covid-19 no país.
De Brasília, as informações com o repórter Ricardo Viula.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que tinha certeza de que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, não seria demitido pelo presidente Jair Bolsonaro. A fala ocorreu nesta terça-feira, durante bate-papo online com investidores.
É com a confiança que o Mandetta conquistou, pela tranquilidade dele, pela transparência dele, pela forma bem clara que ele comunica com a sociedade todos os dias. Eu acho que ele gerou uma confiança. Eu acho que nesse momento seria muito difícil ele ter que tirar. Eu disse ao assessor dele, não vai tirar.
Ainda ao comentar a quase demissão de Mandetta no começo da semana, Maia voltou a acusar o presidente de usar uma estrutura paralela, popularmente conhecida como Gabinete do Ódio, para atacar nas redes sociais quem considera inimigo.
2:47.
RB News. Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso, de segunda a sexta, a partir das 9 da noite, aqui na Band. A vida é assim, sempre cheia de surpresas, boas ou ruins. Precisamos estar preparados e unidos para enfrentar as adversidades. Contem conosco na busca das melhores soluções e resultados para o nosso estado e para a nossa gente. Neste momento, fique em casa para ajudar a acabar com a pandemia. Todos contra o coronavírus. Sindifisco RS. Auditores fiscais, receita para crescer.
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber 2 vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP, direito para a vida.
Tô na cidade de Porto Alegre. Do Laçador eu vou a Ipanema. Passo a Arena, vou ao Beira-Rio. Vou do gasômetro à Zona Sul. Eu tô de boa, tô de Kia Rio. Com Kia Rio eu curto Porto Alegre.
Rio é na Kia São Motors, Avenida Ceará 370 e Ipiranga 813.
Kia Rio.
Você sabia que o escurecimento do vidro não representa rejeição de calor e que é uma importante proteção contra desbotamentos de imóveis e objetos? As películas Insufilme são construídas com tecnologia para combinar proteção solar, eficiência energética e segurança. Insufilme, há 32 anos fazendo clientes satisfeitos e felizes em todo o Brasil. Faça suas compras pelo fone 51 3021-2323 ou 519-9583-9150. Distribuição de materiais e despachamos para todo o Brasil.
Você já conhece a qualidade do talco Popelotense que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora com uma inovação, o Popelotense Aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Popelotense Aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Popelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra Popelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
O Sindmetrô exige proteção e respeito aos metroviários e aos usuários do trem expostos ao coronavírus, liberação dos funcionários em grupo de risco já e acesso aos trens só para trabalhadores de áreas essenciais, sem tarifa. Sindmetrô, se é público, é de todos nós.
Enquanto você cuida de si, da sua família e de todos à sua volta, a Unidos cuida do seu carro. Uma boa notícia, a Unidos já está atendendo. Em regime de plantão reduzido para os serviços de oficina e telepeças. Precisa de revisão, conserto, peças? Faça seu agendamento pelo fone 3021-7222. Vamos seguir rodando. Vamos em frente. Unidos, a sua casa da Volks. Na Ipiranga, pertinho da PUC.
Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Milton Cardoso.
Duas horas e 51 minutos, 21 graus a temperatura em Porto Alegre, uma tarde bonita, uma terça-feira muito legal. Logo, logo, a partir das 16h, tem Esporte Notícias com Sérgio Boas, o filho da Dona Yolanda, e Alex Bagé, com muitas informações sobre o esporte, né? 21 graus a temperatura, Muitas mensagens dos nossos ouvintes chegando pelo 992010949. 992010949. Quero mandar um abraço, né, Maria Almeida? Especial, sabe quem é que está de aniversário hoje? Paulo Pires. Paulinho Pires. Olha, é uma figura fantástica como colega, como profissional, como amigo. Um gentleman, sempre alegre, sempre bem-humorado, preparado. É o melhor plantão do Brasil hoje, disparado. Paulo Pires, né? Paulinho Pires, que Deus te proteja, muita saúde para você, para sua família. Continue sendo essa pessoa querida, maravilhosa, esse colega competente que a gente tem o prazer de conviver no dia a dia. Um abraço, um beijo no teu coração, saúde para você, para sua família e um beijo na sua mãe. Eu não sei o nome da mãe do Paulo Pires, mas eu sei que, segundo o Oberdan, irmão do Paulo Pires, que eu sou ouvinte do Oberdan depois da meia-noite, a mãe do Paulo Pires, do Oberdan, é uma grande ouvinte nossa aqui do nosso programa. Um beijo no seu coração, parabéns pelos filhos que a senhora tem. Boa tarde, Milton. Se souber, por favor, responda. Por que as lojas de vendas de chocolate estão liberadas para abrir e nós temos que ficar em casa sem trabalhar e ganhar nosso pão? Abraço, Marcelo, da cidade de Canoas. Um abraço, Marcelo, em Canoas. Lomba do Pinheiro. Quem me mandou foi o Rafael. O Rafael está perguntando que mundo vive o Lazier. Eu não sei. É o Brasil, né? A Câmara do Senado da República, é Porto Alegre, é Brasília, enfim. Infelizmente, são poucos que merecem cumprimentos no dia de hoje. Poucos são jornalistas, a grande maioria são zumbis militantes formados por um sistema de valores distorcidos em todas as áreas. Roberto Fonseca. Um abraço, Roberto Fonseca. Estamos aí com muitas mensagens. Paulo de Gravataí, Milton, lamentável posicionamento do senador Lazier. Hoje no programa do Diego, falando em impeachment do presidente. Atenção, povo, vamos lembrar deles nas eleições. O Lazier falou em impeachment do presidente. É mesmo, é? Paulo de Gravata aí. Mas que loucura. Oh, my God. Oh, my God. Uau. Milton, tenho 62 anos. Se sair para pagar o IPVA, o Marquesan não me multa. Nelton. Um abraço, Nelton. Muito obrigado pela audiência. Tem um vídeo aqui circulando sobre... Boa tarde, Milton. Parabéns pelo dia do jornalista. Por mais profissionais com a tua competência, coragem e credibilidade. Abraço, João Eduardo Ávila Bazuino, São Leopoldo. João Eduardo Ávila Bazuino, um abraço ao senhor e à sua família. Muito obrigado. O Alessandro Moraes de Tramandaí. Sei que seu programa não é para isso, mas se puder não divulgar meu nome, agora já divulguei. Deixa eu ver aqui. Vou ver o que eu posso fazer aqui, tá? Um abraço. 996-563460 é o meu telefone. Boa tarde, Milton. Saudades do Manuel Pastana, Paulo de Canoas. Vou ver se eu consigo fazer um contato com o Manuel Pastana aí. Gaspar do Menino Deus, depois de um dia tenso. Ministro Mandetta afirma que fica no cargo. Não deveria ser assim, depois de um dia tenso. Bolsonaro mantém Mandetta no cargo. Ai, meu Deus do céu. Gaspar do Menino Deus. Vamos lá. Paulo Milton, sou Sérgio Sebastian, Distância Velha. Parabéns pelo dia do jornalista. Você é o melhor que conheço. Que decepção ontem com o Jorge. Defendeu o Congresso dando pau no Bolsonaro. Que decepção. Boa tarde, Maurício de Porto Alegre. Estou contigo, meu Milton. Parabéns. Abraço ao deputado Alceu Moreira. Está mandando um abraço aí para o deputado Alceu Moreira. A Cláudia, de Santa Cruz do Sul. Muito obrigado. Boa tarde, Milton. Você e Mendels, que são a última voz do povo de bem. Confio em vocês. Deus abençoe nosso Brasil. Christian. Um abraço, Christian. Boa tarde, Milton. Momento pede união nacional. Como nas diretas já, todas as lideranças políticas precisam se unir no mutirão contra a crise. Abraço, Pedro Seibel. Você espera isso do PT, do PSOL? hein? Do PDT, do Ciro Gomes, dessa turma aí. Boa tarde, Milton. Nesse dia dos jornalistas, meus cumprimentos a você e todos os jornalistas sérios e decentes deste país, Bianca Volpato. Bianca, obrigado, um abraço no teu coração e da tua família. Milton, pergunte ao seu Moreira se os deputados, que são 500 e poucos, não poderiam deixar de receber seus bons salários. O dinheiro é nosso. Rubens Almeida. Rubens Almeida. Boa tarde, Milton. Vamos lançar a campanha Tem Mandato, Não Tem Voto. Rafael Queiroz, de Porto Alegre. Esse é o jeito de fazer política. O deputado sempre fazendo concessões, alegando que isso é pouca coisa. Sempre as concessões. Lamentável. Guido Garcia, de Sombrio. Um abraço em Sombrio. A padaria do Machado aí. Pode falar para o Machado lá que estou fazendo propaganda da padaria do Machado, hein? Esse tipo de deputado diz uma coisa e faz outra. Diz que é contra o fundo partidário, mas pega com as duas mãos. Marco Provin, de Soledade, no Rio Grande do Sul. Eu leio as mensagens aqui. PMDBistas são todos. Milton, na hora de abrir mão de dinheiro público, não abrem. Prensa neles. Não assinou aqui o Roberto. Eu acho que a Roberto assinou, sim. Amigos, sinceramente, usar o nosso dinheiro para eleger, seja lá quem for, é uma indecência num país pobre tão necessitado. Querem se eleger, usem recursos próprios, não com o nosso dinheiro suado. Luiz Antônio, de Porto Alegre. Eu também sou assim. Gilvã de Sapiranga. Milton, hoje, senador Lazier detonou Bolsonaro no programa do Diego. Esse Lazier está mostrando as garras. Pô, o senador Lazier está detonando o Bolsonaro. Mas que coisa, hein? Ah, que coisa, hein? Eu acho que o Bolsonaro está preocupado lá também, hein? Boa tarde, Milton. Parabéns, grande programa. Gostaria de saber por que muitos médicos não aceitam medicamento antigo usado para a malária por muitos anos com sucesso. E mais médicos famosos que se curaram da Covid-19, mas não podem falar quais os medicamentos usados. Um abração, Milton. Luiz, gremista de Porto Alegre. Luiz, gremista de Porto Alegre. Demagogia, deixa eu ver. São Paulo, mesmo com quarentena, as mortes aumentam. Demagogia do deputado escolher vereador pela propaganda eleitoral. Nelson Mater. Milton, o Alceu Moreira é o cara. Ademir de Sapiranga. Boa tarde, Milton. Ontem fui em uma grande loja de materiais de construção e encontrei a loja lotada. Lá a gente não se contamina. Gilberto Fopa de Canoas. Olá, Gilberto, um abraço. O Alessandro Souza, farmacêutico. Ontem estávamos de plantão e fomos assaltados. Não há brigadianos nos pontos essenciais, farmácias e minimercados. Nós trabalhando e os bandidos na rua. Será estratégia para o caos político? Quanto pior, melhor. Fomos atrás dos meliantes e encontramos uma viatura vigiando uma pracinha, provavelmente os bandidos soltos pelos magistrados. Estamos fazendo nossa parte aplicando vacinas contra H1N1, colaborando com o governo. E fomos visitados pelo PROCON e Polícia Civil para ver preço de álcool gel. É uma ironia, mas não temos polícia. Mais mensagens. Boa tarde, Milton. Tudo isso que o Moreira falou é que é verdadeiro. Eu gostaria de saber quem vai executar tudo isso aí. O governador? Os prefeitos? Então façam logo. Milton Dias, do Balneário de Quintão. Balneário de Quintão. Vamos lá. Boa tarde, Milton. Até os políticos tidos como honestos ficam bravos quando se fala no fundo partidário. Imagina mexerem nos mega salários deles. Seria o fundo do mundo. O fim do mundo. Tu tens razão, temos que mudar de país, esse não tem mais jeito. Edemir de Porto Alegre. Eu não quero mudar de país, mas sabe como é que é, né? Boa tarde, Milton. Estão tentando de tudo para retirar o presidente Bolsonaro do comando, mas na minha opinião é mais fácil a pocilga do Congresso e o depósito de amigos chamado STF serem fechados do que retirar o homem que acabou com as tetas e o toma lá da cá, doutor Brito. Olha, doutor Brito, vou dizer um negócio. Bolsonaro vai sair, para mim, eu acho que mais forte do que muitos estão imaginando desse coronavírus, viu? Milton, com te respeito, compara esse comunista Alceu Moreira com o nosso presidente em congruência. Linca de agudo. Bom, eu respeito a sua opinião, tenho a minha. Defender a China comunista, que é toda a origem desse vírus destruidor do mundo, no mínimo, é de deixar preocupado. O vírus que apareceu nos últimos anos tem origem. Da onde? Ezequiel. Boa tarde, Milton. Disse o deputado, a China importa do Brasil 80%. Será que eles não precisam de nós? Adalto. Boa tarde, Milton. Paz e luz. Envio minha mensagem cheia de vibrações elevadas para você e todos os ouvintes desse ótimo programa. Tudo na vida passa e esta fase também vai passar. Calma, esperança e muita fé. Jesus, o amado Mestre, está no comando de nossa nave. Vibremos no bem, no amor para todo o universo. Gratidão. Abraços virtuais, Heloísa Mailander, de Porto Alegre. Um beijo no seu coração, dona professora Heloísa. A senhora é muito querida. Gosto muito da professora Heloísa. Ouvinte que manda mensagem aí num texto longo e não assina, mas pode ter certeza que eu não vou ler. Mas não leio mesmo. Me desculpa, não leio. Tortura do confinamento. Meu vizinho faz festa todo dia enquanto eu estou pensando como pagar funcionários. Ele é servidor público. Durmo com esse barulho. Marcos, de Novo Hamburgo. Boa tarde, Milton. Então, depois de tudo que a China fez com a economia global, temos que ficar quietos por mera questão comercial? Temos que ficar de joelho a comunistas? Temos que começar a repensar as relações com esses países, sim, e exigir uma retratação da China. Forte abraço. Concordo com você e vou mais. Eu acho que a China deve e muitas explicações, meus amigos. Muitas. É, eu quero falar para vocês aí sobre a culpa do governo chinês com esse vírus, né? Que está aí destruindo o mundo inteiro, a economia dos países, destruindo vidas. Esse governo comunista duro, cruel com o seu povo, é cruel com o povo chinês, imagina com os outros. E ultrapassando todas as barreiras, todas as fronteiras, detonando absolutamente tudo. Isso aí tudo que iniciou naquele mercado de Wuhan, né? Esse regime comunista chinês não apenas mentiu, como destruiu evidências e permitiu que o vírus se propagasse. Prenderam médicos que ainda em dezembro tentaram alertar o mundo acerca do que estava acontecendo em Wuhan. Alguns dos que soaram aí o alarme foram presos e acusados de fabricar, espalhar rumores. Esse episódio da China, que me lembra, sim, atenção petistas, o caso do Celso Daniel. Lembra o caso do Celso Daniel. Lá desapareceram 6 testemunhas. 5 ou 6 foram mortos, né? Pois lá na China morreram alguns críticos do vírus. Alguns jornalistas evaporaram. A China não é só um regime que tolera dissidência, né? Eu, por exemplo, já teria sido detonado lá na China. Agora, esse encobrimento inicial por parte da China inclui, inclusive, a destruição de amostras de laboratório em dezembro do ano passado, a causa das infecções virais, né, inexplicáveis na província de Hubei. A pergunta que não quer calar: quantas vidas teriam sido salvas se a China tivesse escutado os especialistas em vez de os silenciar? Deram um maçarico nas pessoas para ficarem caladas. Tem aí um estudo da Universidade de Salmtown que afirma que a China poderia ter evitado 95% das infecções se tivesse implementado medidas duras. Vejam vocês, apenas 3 semanas tudo poderia ser resolvido. Mas aquele regime comunista duro, cruel, o regime comunista apenas tomou ações decisivas para conter, sabe o quê? O vírus cerca de 4 semanas depois de prender médicos e outros que soaram o alarme. É um negócio chocante, viu? Essa cumplicidade da Organização Mundial de Saúde também, junto com os chineses. um absurdo que fizeram. Tem que ser cobrado ali na frente, quando passar esse vírus agora, que tiver o controle, tem que cobrar desse regime comunista. Eles sabem que esses mercados lá, esses mercados são perigosos na propagação de doenças. São com bichos, com animais. Mercados de animais, onde animais vivos e animais selvagens, exóticos, se misturam e são mantidos e mortos sem condições, sem a mínima condição de saúde, de higiene. O preço que nós estamos pagando hoje é porque nós, seres humanos, também estamos pagando um preço, porque nós não temos. Pense comigo. Vamos fazer uma avaliação nós dois. Nós dois que eu digo, eu e você que está aí do outro lado do rádio. Nós não estamos respeitando o meio ambiente. E esse vírus e outros vírus que já passaram por aqui e outros que virão, Mário Almeida, é porque o homem, o ser humano, não respeita o espaço dos animais e aí os animais passam o vírus para as pessoas e as pessoas, nós estamos aí, né, convivendo com isso. É preciso repensar muita coisa, principalmente tratando-se de meio ambiente. As pessoas não cuidam do meio ambiente. O preço está aí que nós estamos pagando. Nós invadimos os espaços dos animais. Ou nós buscamos os animais para conviver num espaço que não é o habitat deles. E aí, o resultado está aí, um vírus, mais um vírus. Milhares e milhares e milhares de mortes, né? Recessão, depressão. 3:08, fazer um intervalo, voltamos em seguida pelo 992010949, tá valendo a companhia.
Tempo Real, com Osíris Marins, hoje, às 18h, aqui na Rádio Bandeirantes.
O Sindi Lojas Porto Alegre não poderia ficar indiferente ao coronavírus. Proteger os lojistas é o nosso compromisso. Por isso, criamos um canal de informações para você saber das medidas para minimizar os efeitos provocados pelo vírus no comércio. Utilize pelo 3025-8300 ou no WhatsApp 99932-20620. Sindi Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar e cuidar do varejo.
A Chevrolet Jardine, integrante do Grupo Sponchiado, com 90 anos de existência e 8 revendas no estado, é conhecida pelo slogan, a revenda que não perde negócio. Mas acreditamos que este momento requer uma nova abordagem. Fiquem em casa. Juntos, vamos vencer essa grande provação que todos nós estamos enfrentando. Sponchiado Jardine, a revenda está em casa, mas por pouco tempo. Use o cinto de segurança.
Elas crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Acesse o site do MEC e faça gratuitamente sua inscrição no curso online em práticas de alfabetização. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
A rede de hotéis Express continua crescendo. Acaba de chegar o Express Savoy. Ali na Borges de Medeiros, 688, esquina com Jerônimo Coelho. Tradição e qualidade no coração de Porto Alegre. São 95 apartamentos totalmente renovados e bem equipados esperando por você. Hotel Express Savoy. Venha se hospedar com a gente. Ligue 3085-3400.
Se você é contratante ou empresa de serviços terceirizados e tem dúvidas quanto à classificação brasileira de ocupações que devem desempenhar o porteiro, vigia e vigilante, acesse sindaceio.org.br ou ligue 3362-2832. Sindaceio, representação sindical traduzida em milhares de empregos.
Tô na cidade de Porto Alegre. Laçador, eu vou a Ipanema, passo a arena, vou ao Beira-Rio, vou do gasômetro à Zona Sul. Eu tô de boa, tô de Kia Rio, com Kia Rio eu curto Porto Alegre.
Rio
é na Kia São Motors, Avenida Ceará 370 e Ipiranga 8113.
Kia Rio.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso. Hoje, a partir das 21h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Você sabia que o escurecimento do vidro não representa rejeição de calor e que é uma importante proteção contra desbotamentos de imóveis e objetos? As películas Insufilme são construídas com tecnologia para combinar proteção solar, eficiência energética e segurança. Insufilme, há 32 anos fazendo clientes satisfeitos e felizes em todo o Brasil. Faça suas compras pelo fone 51 3021-2323 ou 519-9583-9150. Distribuição de materiais e despachamos para todo o Brasil.
Sistema Fecomércio RS/SESC. Mesmo longe, quer estar perto de você. Acesse nosso portal com vários serviços online. Conteúdo gratuito para você relaxar, ampliar seus conhecimentos e se exercitar em casa. Entre as ofertas estão cursos com certificado de conclusão, videoaulas de atividades físicas, podcasts e muito mais. Acesse SESC RS, perto de você, e aproveite esta novidade. SESC, a força do sistema Fé Comércio ao seu lado.
Nós, da Ângelos, estamos atuando em conformidade aos decretos municipais com medidas de prevenção ao novo coronavírus. Nosso atendimento presencial está temporariamente suspenso, mas atendemos exclusivamente pelo 0800-51-2228 de segunda a sexta em horário comercial. Evite sair de casa. Por telefone, você pode realizar alterações do seu plano, tirar dúvidas e realizar o pagamento de mensalidades. Grupo Ângelos. É tempo de cuidar e prevenir.
A Arnica Ice Fire auxilia no alívio imediato das dores e inchaços causados pelas contusões do dia a dia. Além da Arnica, tradicionalmente utilizada para dores musculares, possui mentol e cânfora, que proporcionam efeito esfria e esquenta, amenizando a sensação de dor. Ideal para massagem e prático de aplicar. A Arnica Ice Fire está disponível na Panvel e no Zafari.
Elas crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Acesse o site do MEC e faça gratuitamente sua inscrição no curso online em práticas de alfabetização. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
O Badesul valoriza e reconhece o desenvolvimento do Rio Grande. E vai além. Nós acreditamos na inovação, no investimento e no trabalho feito para que o nosso estado cresça cada dia mais. É por isso que nossas oportunidades de financiamento são para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos portes e setores. Acredite no valor que a gente dá para o estado.
Badesul, Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
O Barranco voltou com a teleentrega e takeaway. Você pode buscar ou ligar no fone 3331-6172, 3331-3962. No Barranquinho também, você pode buscar ou ligar para entrega 3028-2310, 3333-6826. Barranco, há 50 anos, no coração dos gaúchos.
Bandeirantes.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Três horas e 15 minutos. Deixa eu ver essa outra trilha aí, Mariozinho, que é boa também. Essa outra trilha aí do Bastidores do Poder. Vamos colocar aí para os nossos ouvintes aí. Essa aí, Mariozinho. Essa trilha, para a gente conversar com os nossos ouvintes aqui. É, 3 horas e 16 minutos, essa trilha aí é a trilha. É, a trilha legal. 21 graus a temperatura em Porto Alegre, tá valendo a companhia. Juntos vamos com essa energia positiva, a vida é boa, é uma passagem rápida, muita energia positiva, muito amor dentro do coração. Coronavírus, tome cuidado, mas não entre em estresse. não entre em depressão, siga as orientações, os protocolos da saúde e vamos em frente. Atenção, conselheiros do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Atenção, produção. Eu quero falar com o conselheiro Marco Peixoto, que recebeu R$ 694.182,64. Produção, eu quero falar com o conselheiro Marco Peixoto, saber se ele vai dar 10% para comprar cesta básica. Produção, eu quero falar com Algir Lorenzoni, que recebeu R$ 581.541,13. Quero saber se o conselheiro vai doar 10%. Produção, quero falar com o conselheiro Alexandre Postal, que recebeu R$ 471.519,84, se vai doar 10% para a cesta básica. Produção, quero falar com o conselheiro Iradir Petroski, que recebeu R$ 419.128,75, se vai doar 10% para a nossa campanha da cesta básica. César Miola, conselheiro, queremos falar com o conselheiro, que recebeu R$ 78.586,64. Produção, queremos falar com o presidente do Tribunal de Contas, Isilac Xavier, que recebeu R$ 182.495,64. Produção, queremos falar com o conselheiro Pedro Figueiredo, que recebeu R$ 392.060,01. Precisamos falar com os conselheiros para a nossa campanha. As crianças estão passando fome, os idosos estão passando fome, as pessoas estão com dificuldades, principalmente com essa paralisação total, né? Muita gente também com a seca. Nós temos, eu tenho certeza, produção, que todos esses conselheiros vão confirmar aqui no ar que nós vamos passar o número da conta e eles vão doar 10%. Marco Peixoto, 694 mil. O que é 10%, né? Vamos fazer o seguinte, vamos falar para o conselheiro Marco Peixoto, não precisa ser 10%, não precisa ser 69 mil. Pode ser 60 mil, tá bom. 50 tá bom, né, Marizinho? 50 mil, conselheiro. 50 mil. Fechamos em 50 mil. Bate o martelo. Fechado, 50 mil. Marco Peixoto. Fechado. Só falta confirmar aqui conosco no ar. R$ 50 mil para a cesta básica. Algir Lorenzoni. R$ 581 mil. Vamos bater o martelo, Marizinho, 50 também. Algir Lorenzoni, 50, só 50. Aí nós já temos R$ 100 mil. R$ 100 mil. Vamos comprar cestas básicas para as crianças, para as pessoas que estão passando dificuldades. O Alexandre Postal, 471 mil. Vamos bater o martelo em 40 mil? 40 mil. Já temos 140 mil, Máriozinho. 140 mil. Iradir Petroski. Iradir Petroski, 419 mil. Batemos o martelo ou não, Máriozinho? 40 mil. São R$ 180 mil. R$ 180 mil. César Miola, R$ 180 mil nós já temos. Então nós vamos pedir 180 mil, nós vamos pedir 5 mil, não, 10 mil para César Miola. 10 mil para César Miola, chegamos em 190. Anota aí, R$ 190 mil. Estilac Xavier, R$ 182 mil. Vamos bater em 18 mil. 18 mil, quanto temos, Mariozinho? 182 mais 18, 200 mil. 182 mais 18, 200 mil. Já temos R$ 200 mil. Conselheiro Pedro Figueiredo, 392 mil. 10%, Mariozinho. Vamos fechar, 10%. Vamos arredondar para 35 mil. Nós temos R$ 235 mil para comprar cestas básicas. Agora precisa só a confirmação dos conselheiros. Atenção, produção. Produção, queremos a confirmação. Qual é o valor mesmo? Me perdi aqui, 200 e... Fala para mim aí, 235. Fala para mim, produção. Welles, é 235? 235 mil reais. Vai, será que dá para uma carreta, uma jamanta de cesta básica? Esse dinheiro é um dinheirinho legal que os conselheiros... Mas o Marcos Rolim ficou de fora e recebeu... Deixa eu ver quanto é que recebeu o Marcos Rolim. Precisamos verificar. Eu acho que foi 182 mil. 235, nós poderíamos fechar com o Marcos Rolim. 235... Vamos fechar em 245, não, 250 mil. Fechado, 250 mil com a doação do Marcos Rolim. Do Marcos Rolim, que não é conselheiro, mas é o coordenador de comunicação social do Tribunal de Contas. Vejam vocês, nós estamos em plena campanha. Ajudem, nos ajudem. Deputados, atenção Sebastião Melo. Atenção Anny Ortiz. Atenção... Deputado Tiago Duarte, deputado Luiz Augusto Lara, todos os deputados, vamos de encontro aos conselheiros para que eles possam doar esses 240 mil reais para nós. E aí nós vamos colocar assim umas faixas bonitas ao lado das carretas, das jamantas, né? Doação dos conselheiros. Eu até vou fazer o seguinte, eu mando fazer um layout luminoso assim, piscando, né, em cima do caminhão, doação dos conselheiros do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. 3 horas e 23 minutos, fazia mais um intervalo e nós voltamos em seguida com os nossos ouvintes, com a sua participação pelo 992010949. Você está preocupado com o coronavírus, eu também estou. Sigamos as regras, os protocolos da saúde, das autoridades de saúde, tá bem? Você sabia que existem no Brasil 5 mortes a cada 1 hora no país de acidentes de trânsito e que cerca de 1,6 milhão de pessoas ficaram feridas nos últimos 10 anos, ao custo de 3 bilhões ao SUS? Em 2 anos, 368.821 pessoas morreram vítimas de acidentes. Uma guerra. Vou repetir para vocês. Em 2 anos, 368.821 pessoas morreram vítimas de acidentes. Uma guerra. Hein? Voltamos em seguida, tá valendo a companhia.
Esporte Notícia, com Sérgio Boas. Daqui a pouco, às 16h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Você sabia que o escurecimento do vidro não representa rejeição de calor e que é uma importante proteção contra desbotamentos de imóveis e objetos? As películas InsuFilme são construídas com tecnologia para combinar proteção solar, eficiência energética e segurança. InsuFilme, há 32 anos, fazendo clientes satisfeitos e felizes em todo o Brasil. Faça suas compras pelo fone 51 3021-2323 ou 519-9583-9150. Distribuição de materiais e despachamos para todo o Brasil.
Atuar com autonomia é fundamental para que os procuradores municipais de Porto Alegre cumpram a missão de garantir a correta aplicação dos recursos da cidade. Advogados públicos, os procuradores trabalham para assegurar que políticas em áreas como saúde e educação estejam voltadas à população. APMPA, Procuradores Municipais a Serviço de Porto Alegre e seus cidadãos.
Você já conhece a qualidade do talco Popelotense, que há anos ganha o coração dos gaúchos.
E agora, com uma inovação, o Pó Pelotense Aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Pó Pelotense Aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Pó Pelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra Pó Pelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
A Chevrolet Jardine, integrante do Grupo Esponqueado, com 90 anos de existência e 8 revendas no estado, é conhecida pelo slogan, a revenda que não perde negócio. Mas acreditamos que este momento requer uma nova abordagem. Fiquem em casa. Juntos, vamos vencer essa grande provação que todos nós estamos enfrentando. Esponqueado Jardine, a revenda que está em casa, mas por pouco tempo. Use o cinto de segurança.
As empresas do transporte intermunicipal seguem atendendo todas as localidades do estado. Observando as recomendações da saúde, os ônibus são higienizados e utilizam apenas as poltronas das janelas. Em tempos de coronavírus, tem sempre um ônibus intermunicipal para você viajar para qualquer localidade do Rio Grande do Sul. RTI. Os ônibus intermunicipais não param.
Gimo Limpa Vidros Aerosol. A facilidade do aerossol e a eficiência da espuma concentrada, que sem escorrer, rapidamente deixa os vidros limpos, brilhantes e com suave aroma de limpeza. Gimo Limpa Vidros Aerosol. Experimente, é muito prático. Gimo Limpa Vidros, mais um produto Gimo. Qualidade comprovada.
O Arthur nunca teve acesso a um computador quando era criança. Hoje, ele é técnico de TI. A Vitória não tinha casa nem perspectiva de vida. Hoje, ela tem uma faculdade inteira pela frente. Essas são histórias reais de jovens que encontraram a oportunidade que precisavam no pão dos pobres. Foi uma segunda chance para quem não teve a primeira. Pão dos pobres. Todo dia, um novo futuro.
Apoio Rádio Bandeirantes.
Fique sabendo, fique por dentro, fique online com a Bandeirantes. Ouça conectado no site Rádio Band RS, que você acessa do seu computador. Nossa programação 24 horas por dia na web, para você ouvir em qualquer lugar, quando você quiser, quando você precisar. Informação, serviço e opinião, a qualquer hora. Rádio Bandeirantes, na internet.
Elas crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Acesse o site do MEC e faça gratuitamente sua inscrição no curso online em práticas de alfabetização. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Nos momentos de crise, a atuação do rádio é marcada por um forte poder de renovação e adaptação. O rádio, em sua história, incorporou alguns sentidos. O cultural e educativo, que nos ensina a preservar nossas origens. O comercial, que mantém o veículo forte para investimentos em qualidade. O político, poderoso instrumento para a consolidação de um país. O de espetáculo, que conecta o rádio ao seu maior bem, o público. E o maior de todos os sentidos, o da informação. Nos momentos de crise como a que enfrentamos do Covid-19, o rádio estará sempre ali, do seu lado, informando, entretendo e incentivando para que você siga em frente. Conte sempre com o rádio e fique em casa. AGERT, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão.
Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Três horas e 30 minutos, 21 graus a temperatura em Porto Alegre, uma tarde maravilhosa, linda. O estúdio da Bandeirantes aqui, nós temos um visual muito legal, né? Um estúdio panorâmico aqui, bonito. Olha as árvores aqui, o sol... Um céu azul em Mário Almeida, né? Que privilégio, privilégio. Muito obrigado aí pela audiência, participação dos nossos ouvintes pelo 992010949. 992010949. Coloque aí a sua mensagem, opiniões, críticas, sugestões, enfim, participe. Vamos juntos até as 16h. A partir das 16h tem o que tem de melhor no esporte, né? A dupla. Sérgio Boas, esse conhece, hein? Sérgio Boas, esse é um dos que mais... Foi um grande repórter, Sérgio Boas. Sérgio Boas, narrador, repórter, apresentador, âncora. É completo, Sérgio Boas. Gosto muito de Sérgio Boas, como pessoa e como profissional. Grande Sérgio Boas, Serginho Boas, filho da dona Yolanda Boas. É. E Alex Bagé. Que dupla, hein? É, que dupla. E o apito final? O apito final com Marco Antônio Pereira. Grande Marco Antônio Pereira, um dos grandes narradores também, com toda a equipe, Vinícius Sinotti, Paulette, olha, uma equipe assim, o Luiz Henrique Benfica, o grande Benfica, eu gosto muito do Silvio Benfica também, Luiz Henrique Benfica, os irmãos Benfica, uma família bacana, grandes profissionais, e a nossa juventude aqui, né? Os nossos jovens talentos aqui também, da equipe de esportes da Bandeirantes. Olha, tá, o apito final tá nota, não é nem 10, é nota 1000. Né? Um dia o Marco Antônio Pereira vai cair na real e vai ver que o Novo Hamburgo é o Novo Hamburgo, lá torcedor do Novo Hamburgo. Mas eu gosto do papagaio, ele é gente boa, né? Eu e o Zé Aldo Pinheiro aqui, nós brincávamos muito na época que o Zé Aldo trabalhava aqui. Nós dividimos, às vezes, o repórter Bandeirantes aqui com os comentários do Zé Aldo Pinheiro, a quem eu desejo breve recuperação. A figura também fantástica, um grande companheiro, um grande colega, uma grande pessoa. 3h33, 21 graus a temperatura. Você sabe, vou perguntar para você que está aí nos dando prazer da audiência, os impostos que o governo recolhe todos os meses, sabe que é um dinheirinho bom, né? É, os impostos que o governo recolhe todos os meses. Os brasileiros repassaram 2,5 trilhões de impostos às mãos dos governos federal, estaduais e municipais em 2019. Os dados do impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. É um absurdo, né? Uma carga tributária elevada para o país se comparada à renda do brasileiro. Entra eleição e a conversa é a mesma, sem solução, né? Deputados e senadores que deveriam tratar esse tema com responsabilidade fogem do debate. Mergulham na hipocrisia, no cinismo, mentem descaradamente. Onde é que está, hein, deputado? Diga para mim, deputado, senador, onde está o pacto federativo? Ah, querem um impeachment do presidente Bolsonaro? Ah, tá. Aham, sim, claro, exatamente. Reforma fiscal, onde está, senador, deputado? Reforma tributária, hein, deputado, senador, reforma política, emenda parlamentar que é propina pública, deputado e senador é eleito para legislar e fiscalizar, não para distribuir dinheiro, viu, senador e deputado? É, o único que eu conheci que nunca distribuiu um centavo de emenda parlamentar chama-se Pedro Jorge Simon. É, no Brasil, paga-se muito imposto e não se tem contrapartida do governo. Os brasileiros trabalham, em média, 5 meses por ano somente para pagar impostos. Essa carga é 56% maior do que a média dos países da América Latina, como Colômbia, o Uruguai, o Peru, o Chile. É um absurdo, né? E não tem hospitais. E tem que ficar todo mundo trancado dentro de casa, ninguém sai, proíbe tudo, tranca tudo, fecha tudo, né, prefeitos e governadores, hein? É muita disfarçatez com o povo que paga a conta, né? É muita falta de respeito. Agora, esses que mandam trancar e parar tudo, no final do mês eles têm lá o seu dinheirinho, que o povo que está sofrendo recolhe impostos e eles estão lá, recebendo no final do mês. Agora, quem precisa trabalhar de manhã para comer de noite, como é que faz, hein, deputado, senador? Um bom tempo, né? Um bom tempo. É um absurdo. Eu andei pesquisando, consultando especialistas, dediquei um bom tempo na literatura para colocar essa pauta na mesa, e eu já fiz isso várias vezes, né? Eu fui verificar, por exemplo, um absurdo: quem ganha menos paga mais no Brasil. Você sabia disso? Como a maior parte dos tributos que pagamos está embutida nos produtos e serviços que consumimos, quem ganha menos acaba pagando relativamente mais. Querem um exemplo? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O seu João recebe R$1.000 por mês e a dona Maria recebe 10.000. Ambos têm a necessidade de comprar arroz, feijão e carne. Vamos imaginar que eles irão ao mesmo supermercado e comprarão a mesma quantidade desses produtos, somando R$60. Desse total, R$25 equivalerão a tributos, R$35 ao preço de custo e lucro do comerciante. Sendo assim, João acaba pagando 2,5% do seu salário em tributos, enquanto a dona Maria pagará apenas 0,25%. Dessa forma, Maria, que ganha 10 vezes mais que João, contribui com a mesma quantia em impostos absolutos que ele. Porém, para ela o valor é insignificante, né? Enquanto para ele faz uma grande diferença. A verdade é que a carga tributária brasileira não seria um problema se o dinheiro retornasse integralmente para o benefício da população, não é isso? Você que depende do SUS, né? Ou o deputado, o senador, o vereador, o prefeito, o governador vai no SUS, hein? Vejam vocês, 30 países com a maior carga tributária do mundo, o Brasil é o que proporciona o pior retorno dos valores arrecadados em prol do bem-estar da sociedade. O que o Brasil precisa para ontem são as reformas, senadoras e deputados. No Brasil hoje, a maioria dos políticos na Câmara e no Senado, lamentavelmente, a grande maioria, não enxerga, ou faz de conta, ou com outros interesses, né? Não enxerga as dificuldades que no dia a dia a população enfrenta para colocar o essencial na mesa, com a falta de segurança, de educação, saúde, infraestrutura. Só que é o seguinte, ó, o coronavírus veio para dizer o seguinte: ninguém suporta mais discursos de políticos de esquerda, de direita, de centro, porque são cínicos, maquiagem. São cínicos com muita maquiagem, mentem na TV, no rádio, jornais, revistas, na internet. Não conseguem trabalhar para reduzir o sofrimento, a angústia, o desespero das famílias que pagam a conta de parasitas, gigolôs de partido e dinheiro público. É incrível, né? Mas neste Brasil tem políticos defendendo a liberação de drogas também. Agora eles pararam por causa do coronavírus. Eles pararam por causa do coronavírus. Eles estão preocupados agora com o coronavírus. Sabe por que que eles estão preocupados com o coronavírus? Porque o coronavírus pega a todos. Porque entrou em cena o coronavírus. Ah, agora sim, a saúde pública passa a ser a prioridade absoluta. Sabe por quê? Porque o vírus pega geral. Pega, pode pegar ou vai pegar as classes apresentadas no topo da pirâmide, os donos do poder, não é isso? E aí tudo muda dramaticamente de figura, né? Fecha tudo, isola tudo, confina tudo, proíbe tudo, para tudo. Dane-se a necessidade de produzir. Aí tem aqueles que dizem assim, ó: olha, não se pode colocar a economia acima da vida. Dizem isso como se uma coisa impedisse a outra. De um minuto para o outro passaram a se preocupar com a sobrecarga nos hospitais, né? Problema que jamais lhes tinha passado pela cabeça na vida. E o brasileiro do SUS? Você que está aí do outro lado do rádio, me escutando, você deve estar pensando e não entende nada sobre essa sobrecarga que eles falam, né? Eles falam em sobrecarga do SUS para você, mas você vive em sobrecarga o tempo inteiro, né, meu irmão? Esqueça a falta de leitos. Sabe por quê? Não tem nem cadeiras para o infeliz sentar no corredor do hospital. Ele é jogado no corredor. Até apareceu um lugarzinho assim, não era assim que vinha sendo feito durante esse tempo todo? Como tem partido político e político que adora brincar de médico, né? Eles adoram brincar de médico, eles adoram assumir secretarias de saúde e Ministério da Saúde, eles adoram. Mas o Brasil está bem de vida, né? É, quantos estádios de futebol na Copa do Mundo, hein? Olimpíada. E agora o Brasil está posto de joelhos diante do coronavírus. Agora o herói é o coronavírus. Virose, neurose, psicose são apenas rimas, né? E não a solução. Estão sendo cautelosos. Os economistas preveem uma profunda recessão se continuarmos assim. Na verdade, o que estamos semeando se chama depressão. Prefeitos e governadores e vereadores e deputados e senadores. Sem produção não há arrecadação para custear a saúde e pagar o serviço público. Vocês vão ver o que vai acontecer, tomara que eu morda a minha língua, quando o inverno rigoroso chegar nesse estado. Sem dinheiro as pessoas vão morrer cada vez mais na porta dos hospitais. Sem dinheiro não se come. E dinheiro não cai do céu, nem vem de graça como vírus. Municípios, vocês acreditam? Nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil. 5.600, 5.700, uma coisa assim. Cerca de 5 mil municípios no Brasil com zero de coronavírus foram paralisados por prefeitos com neurose agravada pela proximidade da eleição municipal. Só pode ser isso. Meu Deus do céu. A Itália pôs todos em casa e os jovens levaram o vírus para os idosos, acamados em domicílios. É, sabiam? Tem muita mentira aí. É, o que é preciso fazer aqui no Rio Grande do Sul não é a mesma coisa lá no Pará, em Rondônia. As realidades são diferentes. Estamos no fio da navalha, né? Até mesmo uma criança de 10 anos consegue enxergar a falta de equilíbrio, a falta de liderança, competência da esmagadora maioria de prefeitos, governadores, senadores, deputados, vereadores e os bacanas que andam com um crachá pendurado no pescoço aí, recebendo o teu dinheiro no final do mês. Esses recebem no final do mês com total tranquilidade. Toda a tranquilidade do mundo. Rodada, Mariozinho, 13h45 com as mensagens dos nossos ouvintes. Rodada com as mensagens dos nossos ouvintes. Prioridade aos nossos ouvintes aqui. Milton, boa tarde. Luciano Pires de Barra do Ribeiro. Opa, legal aí, Barra do Ribeiro. Gostei do teu comentário. Lazier Martins realmente, para mim, é um zero à esquerda. Tá dizendo Luciano Pires de Barra do Ribeiro. Eu leio todas as mensagens aqui. Pedro Ricardo Hoff de Alvorada. Boa tarde, acho que tu és o precursor de uma imprensa realmente livre no país. Pedro Ricardo Hoff Alvorada. Não, tem muita gente nesse caminho. Eu faço jornalismo crítico, polêmico, opinativo, duro. Pago um preço caro por isso, viu? Ah, pá, tem uma mochilinha lotada de processos aí. Pago um preço caro. Fábio do Centro de Porto Alegre. Boa tarde, Milton. Quando teu amigo Osmar Terra assume o Ministério da Saúde... Olha, não sei. Nem, acho que ele não está, não tem essa intenção de assumir o Ministério da Saúde, viu? Milton, está na hora de colocar esses prefeitos que não permitem que o povo passeie pela praia nos seus devidos lugares. As praias são de domínio do governo federal. Eles não podem legislar sobre esse território. O que achas, Vera Silva? Mas é lógico, está tudo confuso, dona Vera Silva. Aquilo ali é área da Marinha, é área de Marinha, é área do governo federal. Aliás, está tudo errado no litoral, né? Porque as prefeituras é que liberam alvará para quiosque, não deveria ser. Os salva-vidas são do governo do estado, não deveria ser. É área do governo federal. Mas esse país é tudo a inversão de valores, né? Parabéns, Milton, pelo seu dia. No momento atual do nosso país, são poucos jornalistas do seu quilate, assim como o querido Alexandre Garcia. Você viu a entrevista do médico Davi Yuppie, que recuperou do coronavírus e não quis atribuir a cura diretamente ao hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina. É complicado essa palavra, mas eu consigo. Lá quando eu era pequeno, eu comecei a testar para falar inconstitucionalidade. Eu tinha 6 anos. Ou 9 anos. Fabiane e Ângelo Vaccaro, do Menino Deus. Um abraço, casal. Saúde para vocês. Que Deus proteja. Muito obrigado pela audiência. Nelson Mater. Obrigado, Nelson Mater. Esse cara aí é que tu tá me mandando vídeo. Não vou nem dizer o nome dele, porque é um mequetrefe. Esse é um mequetrefe, metido a bacana. Eu trabalhei na TV Globo. Eu sei como é o perfil dos caras que trabalham na TV Globo. Graças a Deus eu não peguei esse vírus, viu, deles. Ah, não peguei o vírus. Eu peguei o vírus da Band. Esse vírus eu faço questão de ter dentro da minha alma, do meu coração, o vírus do grupo Bandeirantes, de João Jorge Saad, Johnny Saad, do Meneghetti. Esse vírus é bom. Ah, o Fernando de Porto Alegre está dizendo que o Lazier perdeu o voto dele. Fernando de Porto Alegre. Milton, meus cumprimentos pelo dia do jornalista José Roberto Rezende Fulli. Um abraço, muito obrigado ao senhor e à sua família. Boa tarde, vizinho. Parabéns pelo dia. Antônio Neto, bairro Santo Antônio, em Porto Alegre. Boa tarde, vizinho. Como é que tá aí? Tudo bem com o senhor? Um abraço. Parabéns. Boa tarde, Milton. E os pedágios estaduais pararam, por acaso, nisso o governador não tocou. Sérgio de Sapiranga. Um abraço, Sérgio. Tem bomba aí em Sapiranga, hein? Ah, vai ter uma bomba aí que tá para estourar aí a qualquer momento em Sapiranga. Uma bomba política. Vai pegar gente, vai pegar mequetrefe aí. Mequetrefe, que era estafeta, que usou botão de deputado muito tempo. É, Paulo Sanches, Milton, parabéns pela coragem e sinceridade sempre. A verdade precisa ser mostrada. Paulo Sanches, pessoa que quer assistir ou ouvir o programa reprise, é só entrar no YouTube, né? Entra no YouTube, Band RS, que você tem no YouTube, Band RS. Boa tarde, sempre na escuta. Virei para Band, Mendonça Eduardo. Um abraço, Mendonça Eduardo. Seja bem-vindo. Um abraço no teu coração. Agradeço em nome de todos os meus colegas aqui da Bandeirantes. Venha para Band. Boa tarde, Milton. Que grana é essa dessa turma que você narrou do Tribunal de Contas? Nem os países do primeiro mundo, funcionários públicos, têm um salário desse. Saudades do general Newton Cruz Floriano Rosalino, teu fã. Isso eles receberam de penduricários. Não é salário, não. Além do salário, eles receberam essa grana toda, meu irmão. Você não sabia disso, meu irmão? É. Milton, não irrite vossas excelências. Tem que... abraço, Ronaldo. Um abraço, Ronaldo. Eu não irrito excelências. Milton, o asilo Padre Cacique está em crise por falta de dinheiro. Plínio. Ah, tem vários asilos, viu? Várias Lar Esperança das Crianças também. Né? Nós temos que dividir, eu estou numa outra ponta. Tem muita gente ajudando o Padre Cacique, eu estou ajudando outros asilos e outras entidades, Serepal, outras entidades. Nós estamos nos dividindo aqui para conseguir atender a grande maioria dos asilos e também creches que precisam. Onofre Sampaio de Capão da Canoa. Um abraço, Onofre Sampaio, Capão da Canoa. Um abraço ao Gilberto, em Capão da Canoa também. Olá, Milton. Quero mandar um abraço ao comissário Gentil e mandar um abraço ao Leandro, grande Leandro do Sgt. Peppers, do Sgt. Peppers antigo, né? Daquele Sgt. Peppers que ficou só na memória, lá da Dona Laura. Grande Leandro, grande comissário Gentil. Um abraço, comissário Gentil. Olá, Milton. Esses conselheiros, bem sábios, né? São todos ex-deputados. E outro, o dinheiro do Iradir poderia ser fornecido aos caminhoneiros. Sua origem, Sérgio de Esteio. Vamos ajudar. O Elis não consegue fazer contato aí, Elis, com os conselheiros do Tribunal de Contas? Ninguém quer falar? Nenhum? Fala para mim aí, Elis. Fala para mim aí. Pros...
Alguns não atendem.
Não, quem é que não atendem? Não atendem, eles não querem atender. Atenção, conselheiros, atendam a Bandeirantes. Milton, boa tarde, trabalhando e te ouvindo. Minha contribuição de hoje, os conselheiros do Tribunal de Contas, Algir Lorenzoni, o segundo é Abraço Falavena, Lorenzon. Ah, um abraço, Falavena, obrigado. Mais mensagens, Fernando da Califórnia, esperando sentado, Milton, que eles confirmem as doações. Fernando na Califórnia, está nos acompanhando, sempre lá na Califórnia. Milton, aviso os sortudos que as doações em prol da sociedade dos semelhantes, eles vão ter direito no ano que vem de lançar o imposto de renda pessoa física deles. Aí ajuda na restituição. Paulo de Canoas. Ah, Paulo de Canoas. Vamos lá, Paulo. Um abraço, Paulo. Um abraço ao grande empresário. Esse é um homem que ajuda muita gente. Juarez Piscinini e a Dona Vera. Um abraço ao empresário Juarez Piscinini em Canoas e a sua esposa, muito querida, muito gentil, Dona Vera. Boa tarde, Milton. Depois de tanto investimento no combate ao corona, sabe dizer quantos pacientes estão ocupando o Basílio Guerreiro, os quartos? Não entendi aqui. Um abraço. Boa tarde, tempo de corona. Esquecemos o Ronaldinho Gaúcho. Sabe como está Jurandir Romo? Ramos, Augusto de Lima. Ele está jogando futebol aí, lá na cadeia. Boa tarde, Milton. Graças a Deus por existir você, exemplo de jornalismo, a referência de cidadão, compromisso com a verdade, a cada dia me realizo com seu trabalho, seja sempre o profissional que você é, pois homens como você estão em extinção no mundo. Um abraço, Vivaldino Rocha, taxista de Porto Alegre, grande Vivaldino Rocha. Bom trabalho para os senhores, taxistas sofrem, né? Sofrem com a insegurança, com os azuizinhos, sofrem, os taxistas sofrem. Vamos lá, mais mensagens dos nossos ouvintes, hein, Mário Almeida? É uma enxurrada aqui. Agora só escuto você e o Rogério, Clara Silva da Silva. Muito obrigado. Um abraço fraterno, Clara Silva da Silva. É uma enxurrada de mensagens aqui. Boa tarde, Milton. Temos que ficar atentos para não sacrificar os nossos filhos e netos para essa ideologia comunista. Márcio de Gravataí. Boa tarde, Milton. Estamos todos muito confusos, como também sou de concepção espírita, kardecista, só estou um pouquinho consciente por ter lido um livro psicografado, Mensagem do Astral, sobre a inversão de valores que seríamos envolvidos. Muito obrigado. E mais mensagens aqui dos nossos ouvintes, não param de chegar as mensagens, né? É uma loucura. Beatriz de Porto Alegre. Na escuta, parabéns pelo teu dia, Milton. Lazier foi repórter muito tempo da RBS, que é Globo. Beatriz de Porto Alegre. Milton, concordo contigo, coronavírus reelegeu Bolsonaro no primeiro turno. Miguel Miranda de Gravataí. Miguel Miranda de Gravataí. Boa tarde, Milton. Tá na hora do povo botar esses políticos canalhas para correr. Sérgio Stiborski de Canoas. Que audiência que nós temos aqui, hein? Na grande Porto Alegre. Milton, boa tarde. O maior vírus que vai fazer uma devastação no povo, a fome. Responsáveis esses políticos mequetrefes que querem ver o país pegar fogo. Edson de Guaíba. Edson de Guaíba. Boa tarde, Milton. Lazier perdeu meu voto para qualquer cargo. Regina Alves. Pô, o que tem de gente aqui, eu não sei o que, que o Lazier falou por aí, que o pessoal está detonando com o Lazier Martins aqui, hein? Eu não sei o que, que ele falou, não escutei. Boa tarde, Milton. Fernando da Califórnia, novamente. Um abraço, Fernando. Eu não tenho mais tempo para atender os nossos ouvintes. Eu peço desculpas, porque eu não tenho mais tempo e eu sou um cara, profissionalmente, que eu não abro mão de horário. O horário, o ouvinte está ali às 16h, quer acompanhar o esporte às 16h, tem que ser 16h em ponto. Quer escutar o Bastidores do Poder, tem que ser às 14h em ponto, tudo em ponto, direitinho, respeitando quem merece o respeito, que são os ouvintes. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Bastidores do Poder, agradecendo o seu carinho, a sua audiência, a sua participação, lembrando que vamos seguir aí, né, com muita calma, com muita tranquilidade, porque não vale a pena, neste momento, estresse nem medo, tá bem? O bem vence o mal. Eu volto logo mais às 21h no Repórter Bandeirantes. Desejo a todos vocês um grande final de tarde. Vem aí a dupla dinâmica, Sérgio Boas e Alex Bagé, Esporte Notícia, até às 21h. Fiquem com Deus. Tchau.
Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.